Transmitir em português, são 13 horas e 30 minutos em Washington. Hoje é sexta-feira, 10 de maio. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, nesta sexta-feira, títulos de atualidade na África do Sul. Com 90% dos votos escrutinados, o ANC lidera com 57% dos votos. Estados Unidos aumentam tarifas a produtos chineses e o presidente Trump diz não ter pressa em conseguir um acordo com Pequim. Forças francesas libertam dois reféns franceses, um americano e um sul-coreano em Burkina Faso. Ainda nesta emissão falaremos sobre atrasos no recenseamento eleitoral em Moçambique, com vista às eleições de outubro, com alerta de que pouco mais de 80% dos potenciais eleitores serão recenseados. Em Nampula, governo e sociedade civil arrancam com um movimento para combater a desnutrição infantil. Na Guiné-Bissau, o presidente da República diz que marcará eleições apenas depois do fim da crise no Parlamento. E também notícias de Angola e a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique. Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e também da Rádio Morabeza na Guiné-Bissau, Pidjigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchanwoko e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Também estamos na internet, é o voaportugues.com, e nas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. E ainda pode comunicar-se connosco através do nosso WhatsApp. O número é o mais um, 652-4584. Vamos agora com as notícias, quando são 13 horas e 32 minutos aqui na capital americana. Vamos começar com notícias que estão a marcar a atualidade nesta sexta-feira. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse não ter pressa em avançar com um acordo com a China. Por outro lado, também aqui nos Estados Unidos, as reuniões começaram hoje entre o presidente de Donald Trump e as autoridades chinesas. Um pequeno compasso de espera tem para dizer que na Líbia, na Tunísia, um ataque deixou pelo menos 70 pessoas mortas. Agora sim, retomamos também outra notícia, que o secretário de Estado americano Mike Pompeo vai reunir-se com o presidente russo Vladimir Putin na próxima semana numa visita à Rússia, em que também falará com o seu homólogo Sergei Lavrov, confirmou hoje o Departamento de Estado. O chefe da diplomacia norte-americana vai encontrar-se com Vladimir Putin e Sergei Lavrov numa agenda dominada por temas que incluem Venezuela, Irão e Síria. Forças especiais francesas libertaram dois reféns, um americano, um sul-coreano e dois reféns franceses, numa operação no norte da Burkina Faso, em que dois soldados foram mortos. Os turistas franceses tinham sido raptados no Benin e levados para o Burkina Faso, onde decorreu a operação. O líder de um grupo político-religioso que quer a independência da parte sueste da República Democrática do Congo, com território de Angola, foi hoje detido. Nemuanda Nzemi, dirigente do movimento Bunda Dia Congo, que fugiu da prisão em 2017, foi preso dois dias depois de ter comparecido a um programa de televisão. O seu movimento quer a restauração do reinado do Congo nas suas fronteiras coloniais, para incluir parte de Angola, Congo e Gabão. Três pessoas morreram e dezenas estão dadas como desaparecidas quando um barco com imigrantes, cerca de 70 imigrantes ilegais, da África subsaariana, afundou-se no Mediterrâneo, disseram autoridades da Tunísia. Um barco de pesca recolheu 16 sobreviventes da embarcação que tinha como destino a Itália. Até agora não há mais notícias. Entretanto, 13 combatentes islâmicos foram mortos num ataque aéreo dos Estados Unidos na Somália, anunciou o Comando Africano das Forças Armadas Americanas, AFRICOM, hoje. O ataque ocorreu nas montanhas Golis, disse o AFRICOM, que acrescentou que civis não foram feridos ou mortos no ataque. Quando são 13 horas e 34 minutos, vamos agora ao desenvolvimento de muitas notícias nos próximos 30 minutos. Ainda em Moçambique, falemos do governo que está a terminar o recenseamento, mas há informação de que o recenseamento pode não terminar. A Sala da Paz, uma plataforma de observação eleitoral conjunta que integra várias organizações da sociedade civil, diz que se não forem tomadas medidas corretivas, apenas cerca de 80% de potenciais eleitores poderão ser recenseados até ao último dia do registro, já no próximo dia 30, como nos conta o Ramos Miguel.
A Sala da Paz divulgou esta sexta-feira o relatório da avaliação preliminar do recenseamento eleitoral, em que afirma que o processo está a enfrentar vários problemas, sobretudo do ponto de vista logístico. Juma Ayuba, porta-voz da Sala da Paz.
A Sala da Paz fez um levantamento de cerca de 325 postos de recenseamento eleitoral que não funcionaram nos primeiros 15 dias, por falta de corrente elétrica ou de fontes alternativas de corrente elétrica para alimentar os mobiles. Estes postos estão localizados nas províncias de Sofala, 149, Manica, 16, Zambézia, 44 e Cabo Delgado, 57.
Ayuba afirmou ainda que se os problemas não forem resolvidos, cerca de 59 mil potenciais eleitores poderão não participar nas eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais de 15 de outubro próximo. Miguel Brito, do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, EISA, diz que em Moçambique nunca se conseguiu registrar a totalidade dos potenciais eleitores.
Nós nunca conseguimos recensear 100% das pessoas. É preciso ter isto em mente, né? Normalmente nós recenseamos à volta de 90% do universo elegível, que é um bom resultado para a nossa tradição aqui em Moçambique.
Mas a RENAMO diz também preocupada com a forma como decorre o recenseamento eleitoral.
Em quase todas as províncias há ainda falta de painéis solares, cabos e inversores, para não falarmos de avarias constantes, de poucos mobiles ID e impressoras existentes, o que equivale a dizer que há muitas brigadas que ainda não funcionam desde que o recenseamento iniciou.
André Magibeiro, secretário da RENAMO. Entretanto, Cláudio Langa, porta-voz do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, SETAE, diz que não é essa a avaliação que fazem os órgãos eleitorais.
A nossa avaliação é contrária ao que está sendo citado. Nós, os órgãos eleitorais, continuamos afincadamente a criar as condições, quer técnicas e materiais, para o decurso normal do recenseamento. Todos estes problemas estão dentro da sua previsibilidade.
Refira-se que o registro eleitoral começou no dia 15 de abril findo e deverá terminar no próximo dia 30, esperando-se que sejam recenseados cerca de 7 milhões de potenciais eleitores. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo vamos para Nampula, ainda em Moçambique. O governo, o setor privado, ativistas, agentes de saúde comunitária, líderes tradicionais e religiosos uniram-se no movimento social para a mudança de comportamento nutricional na província de Nampula, onde, de acordo com um estudo de 2013, 50,1% das crianças menores de 5 anos sofrem de má nutrição. O Movimento Social para a Mudança do Comportamento Nutricional surge agora, apesar da existência de alimentos devido à produção agrícola local das famílias, mas há pessoas, principalmente crianças, com má nutrição, com consequências nefastas ao nível da aprendizagem e do crescimento físico, diz-nos na seguinte reportagem a Adina Swahili.
O governo diz que em 2015 cerca de 11% do produto interno bruto perdia-se por causa da desnutrição infantil. Ilídio Banzi, do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, afirma que o governo aposta em estratégias multissetoriais para o combate à malnutrição e, por isso, o movimento Ora Criado deve contar com a participação de todos para o seu sucesso.
O governo de Moçambique reconhece o impacto negativo da desnutrição crónica, principalmente em crianças de 0 aos 5 anos e suas amplas causas, e aposta em intervenções de natureza multissetorial para reduzir os índices de desnutrição crónica no país. Todos os atores da sociedade são chamados a dar o seu contributo. O caminho a percorrer é longo e desde já somos de opinião que todos os intervenientes devem trabalhar em estreita colaboração a todos os níveis. Só porque só deste modo será possível estarmos todos alinhados no percurso da implementação do movimento.
O plano quinquenal do governo, que vai no seu último ano de implementação, prevê a redução da desnutrição crónica no país dos atuais 43% para 35%. O movimento vem no momento em que há várias ações de redução da desnutrição crónica que, no entanto, não se têm mostrado muito eficazes. Zélia Menetti é diretora executiva da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade FDC. Afirma que o movimento difere-se das outras intervenções porque direciona as suas atividades para a construção de um ambiente que estão conscientes da dimensão do problema.
Temos muitos produtos, produzimos muito. Temos que usar farinha de marupi, toda a questão de usar as nossas frutas, bananas, amendoim, fazer papas enriquecidas, cozinhar comida saudável, nutricionalmente inteligente para as nossas crianças. Nós temos que ter cuidado com as mães grávidas. Alimentar bem.
Numa primeira fase, o movimento vai abranger 10 distritos da província de Nampula. As ações passam por encontros regulares com as famílias, visando consciencializá-las sobre a necessidade de uma alimentação saudável, de as grávidas visitarem os centros de saúde, entre outros temas. O movimento vai igualmente fazer o rastreamento de novos casos de desnutrição, de modo que todos os menores de 5 anos sejam avaliados regularmente. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Adina Soalehe, obrigado desde Nampula. Vamos cruzar o continente. Na Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz indicou hoje vai marcar a data das eleições presidenciais depois do fim do impasse em torno da eleição dos membros da mesa da Assembleia Nacional. No encontro com jornalistas, Vaz também se referiu à Operação Arroz do Povo, em que a Polícia Judiciária diz ter encontrado cerca de 170 toneladas em propriedades do ministro da Agricultura e de um conselheiro de Vaz, Mayra de La Salette.
José Mário Vaz lembrou que a marcação das eleições presidenciais não depende só dele e que há passos que devem ser dados por outros órgãos. Ele disse, e citamos, eu vou marcar, mas não depende exclusivamente de mim. Há o GETAP, Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, e a CNE, Comissão Nacional de Eleições, que estão a preparar a agenda para propor datas possíveis para haver eleições. É preciso ouvir o governo e partidos políticos com assento parlamentar. Fim de citação. O mandato do presidente termina a 23 de junho. O Conselho de Segurança das Nações Unidas instou há algum tempo as autoridades guineenses a realizarem as eleições ainda este ano, mas a crise política pós-eleitoral lança mais dúvidas quanto ao futuro imediato. Questionado pelos jornalistas sobre o conhecido caso Arroz do Povo, em que a Polícia Judiciária diz ter apreendido mais de 170 toneladas de arroz doadas pela China em propriedades do ministro da Agricultura, Nicolau dos Santos, e do Conselho Presidencial, Botis Candé, o presidente afirmou que não recebeu nem participou na distribuição de arroz doado pela China e que o assunto está reservado ao primeiro-ministro, Aristides Gomes, e ao ministro da Tutela. Após as eleições legislativas de 10 de março, ganhas pelo PIGC, embora sem maioria absoluta, o partido liderado por Domingos Simões Pereira fez um acordo de incidência parlamentar com a Assembleia do Povo Unido, a APU, a União para a Mudança, o UEM, e o Partido Nova Democracia, PND, que garante uma maioria estável na Assembleia Nacional Popular com 54 dos 102 deputados. O acordo prevê a formação de um governo inclusivo. Entretanto, a crise instalou-se com o chumbo dos deputados ao nome do coordenador do MADEM G15, Brahima Camará, para o cargo de segundo vice-presidente da mesa da Assembleia Nacional, que pertence àquele partido. Ontem, o MADEM G15 e o Partido da Renovação Social, o PRS, o segundo e o terceiro partidos mais votados nas eleições legislativas de março, afirmaram, passo a citar, não vão caucionar nenhuma violação das disposições legais em vigor, fim de citação, e, em consequência, não reconhecerão qualquer mesa da Assembleia Nacional Popular que não tenha sido constituída em estrita observância do Regimento e da Constituição da República, condição prévia para os atos subsequentes. Antes, o PIGC responsabilizou José Mário Vaz pela crise e pediu ao presidente que convoque o partido mais votado para formar governo, como estipula a Constituição.
Vamos agora para Angola, onde continua a dar que falar uma disputa entre uma companhia americana e o general angolano António Francisco de Andrade e seus familiares. Mais uma vez, pode complicar relações com os Estados Unidos. Agora, um proeminente congressista americano, Christopher Smith, escreveu ao presidente angolano a apelar de que João Lourenço relance os esforços para resolver este caso, fazendo valer um acordo negociado para tal. Smith faz parte do subcomitê para a África da Câmara dos Representantes e já anteriormente tinha estado envolvido neste caso. em que entre um diferendo entre a Africa Growth Corporation e o General Andrade e sua família. A disputa envolve a compra pela companhia americana de várias propriedades em Angola, incluindo prédios de apartamentos que foram posteriormente alugados e que, segundo alega a empresa americana, foram transferidos ilegalmente para a procuradora Natasha Andrade Santos, filha do general. A Procuradoria-Geral da República teria ignorado uma queixa apresentada por aquela empresa americana sobre as ações ilegais que privaram a AGVP dos seus direitos. A companhia americana iniciou no ano passado uma ação em tribunal e contratou uma companhia de lobby para levarem congressistas e o Fundo Monetário Internacional a bloquearem a ajuda à Angola. Em dezembro, o Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda confirmou à Voz da América o despejo do general na reserva António Andrade de propriedades imobiliárias na ilha de Luanda. O general, entretanto, voltou a recuperar uma das propriedades e acusou o governo de estar refém de interesses estrangeiros. De acordo com o jornal Expansão de Angola, um acordo foi negociado a 12 de fevereiro em Lisboa pela subprocuradora Eduarda Rodrigues Neto, mas segundo a carta do congressista, esse acordo não está a ser cumprido pela parte angolana. Continuamos aqui na Voz da América, são 13 horas e 45 minutos. Agora falemos das relações entre os Estados Unidos e a China no dia em que o governo americano aplica um aumento de tarifas de 10 para 25% em cerca de 5 mil produtos chineses, num valor total de quase 2 mil milhões de dólares, 200 mil milhões de dólares. Agora, o governo chinês manifesta o seu descontentamento pelas críticas dos Estados Unidos, inspiradas pela antiga rede de comércio que ligaram partes da Ásia, da África e da Europa. O secretário de Estado americano Mike Pompeo alertara para o financiamento da China, que pode constituir uma armadilha para muitos países que ficam com dívidas insustentáveis. Este é um trabalho de Slatica Hock, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A iniciativa chinesa é o projeto internacional mais ambicioso que promete lucros financeiros para os países ricos e desenvolvimento para os pobres, e que tem atraído interesse considerável. Até mesmo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou interesse pela iniciativa chinesa na altura em que procura acelerar os objetivos de desenvolvimento daquela organização.
The five pillars of the Belt and Road, policy coordination, facilities connectivity, unimpeded trade, financial integration and people-to-people exchanges are intrinsically linked to the 17 Sustainable Development Goals.
Os pilares da iniciativa, disse Guterres, estão intrinsecamente ligados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São pilares que se podem traduzir em progresso real para todos os povos. Nem todos estão convencidos. Abundam as suspeitas de que a China não se interessa pelo desenvolvimento, mas é aumentar a sua influência. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo considera que a China não é um parceiro comercial de confiança durante a visita a Londres.
China peddles corrupt infrastructure deals in exchange for political influence. Its bribe-fueled debt trap diplomacy undermines good governments and threatens to upend the free market economic model on which so many countries.
A China, disse Pompeu, visa acordos de infraestrutura por troca de influência política. Trata-se de diplomacia de plena dívida que mina a boa governação e ameaça um modelo económico de que muitos países dependem e que retirou centenas de milhões de pessoas da pobreza. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Zheng Shuang, reagiu com irritação.
They're not tired of saying this, but we are tired of hearing this.
Eles não se fartam de o afirmar, mas nós estamos fartos de os ouvir. Porta-voz do Ministério dos Estrangeiros chinês sublinhou de imediato.
A total of 6,000 delegates from 150 countries and 92 international organizations attended the second Belt and Road Forum for international.
Um total de 6,000 delegados de 150 de nações e 92 organizações internacionais participaram no Fórum para a Cooperação, incluindo mais de 50 representantes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a China encontram-se em negociações comerciais duras, mas a administração de Trump impôs já novos impostos sobre as importações chinesas.
Na Nigéria, quase 900 crianças, das quais mais de 100 meninas, foram hoje resgatadas a um grupo armado no nordeste daquele país. O anúncio foi feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, acrescentando que elas foram libertadas em Maiduguri, no nordeste da Nigéria. Uma milícia apoiada pelo governo de Abuja libertou 894 crianças que usou como soldados na guerra contra os rebeldes islâmicos do Boko Haram. A Força Operacional Civil Conjunta, CJTF, na sigla em inglês, foi criada em 2013 para proteger as comunidades dos ataques do grupo extremista Maiduguri. Mohamed Fall, representante do Unicef na Nigéria, disse que as crianças eram utilizadas por grupos armados em funções de combate ou não e que foram testemunhas de massacres e de violências. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho 2017 revelou que entre 5 e 14 anos as crianças são forçadas a trabalhar, algumas delas usadas como soldados em conflitos armados. Com a libertação de hoje, sobe para 1.727 o número de crianças e jovens resgatados desde 2017. O UNICEF anunciou que as crianças e jovens agora vão integrar um programa de reintegração à vida civil. Por outro lado, continuamos ainda na Nigéria, onde as autoridades dizem que o país perde mais de US$1.000 milhões para o turismo médico, com dezenas de milhares de nigerianos a viajarem para o exterior em busca de um melhor tratamento médico. O Ministério da Saúde da Nigéria anuncia a construção de 6 centros de saúde de classe mundial para tentar contornar essa realidade, como nos conta o João Santa Rita.
Os pais do antigo deputado Ibrahim Bello morreram de diabetes. Ele receava que a doença fosse algo inerente à sua família, e por isso foi fazer um exame médico. Descontente com a qualidade dos cuidados médicos, deslocou-se à Índia, como fazem muitos nigerianos de posse.
Comparative analysis between Nigerian case and where I passed to in India, honestly I cannot do it here. Because the margin is so wide that every Nigerian who has any health issue, his prayer is.
Fazer uma análise comparativa entre a Nigéria e o que eu vi na Índia. Não posso honestamente fazer isso, porque a diferença é tão grande que qualquer nigeriano com um problema de saúde reza para poder ser transferido para a Índia. Bello é um das dezenas de milhares de nigerianos que todos os anos escolhem deslocar-se ao estrangeiro para tratamento. Entidades dos serviços de saúde e alguns profissionais do campo da medicina afirmam que há bons cuidados médicos nas clínicas privadas do país, como diz Naidi Hakim, um cirurgião de transplantes no Centro Médico Caroline.
I don't see why any Nigerian patient should go outside Nigeria to have a transplant when we can do it for them.
Eu não vejo por que razão qualquer nigeriano se tenha que deslocar ao estrangeiro para um transplante quando o podemos fazer na Nigéria. Para aqueles que não possam pagar por uma clínica privada ou viajar para o estrangeiro, as opções são poucas. Em abril de 2001, chefes de Estado de países da União Africana reuniram-se e prometeram alocar pelo menos 15% dos seus orçamentos anuais para melhorar o setor de saúde. Apesar da promessa, a Nigéria não atingiu esse nível. O sistema médico estatal está no fundo dos rankings globais. Para dar melhor acesso a cuidados de saúde, as autoridades planeiam construir 6 novos centros médicos através do país. Neka Orji é do setor financeiro do Ministério da Saúde.
So these centers of excellence are supposed to deliver those cares, those interventions that people would naturally go outside to seek. Things like cancer treatment, you know, brain tumors, brain surgeries and.
Estes centros de excelência deverão ter os cuidados e efetuar as intervenções que geralmente levam as pessoas a buscar tratamento no exterior. Estamos a falar de tratamento de cancro, tumores no cérebro, cirurgia ao cérebro e intervenções cirúrgicas difíceis. Mas mesmo o presidente Muhammadu Buhari, com acesso ao melhor tratamento médico na Nigéria, fez várias visitas à Grã-Bretanha para tratamento médico durante o seu primeiro mandato. Em abril, ele falou contra a fraca resposta dada à crise de saúde pública na Nigéria, o alastramento de doenças mortais e a imigração massiva de médicos. Poucos nigerianos discordam disso. Aguardam para ver o que é que Buhari vai fazer sobre isso.
O João Santa Rita regressa agora, mas para falar-nos da bola.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga Europa de Futebol. Já temos finalistas. Arsenal de Inglaterra foi ontem a Espanha bater o Valência por 4-2 com 3 golos de Pierre-Emerick Aubameyang. Na primeira mão, o Arsenal já tinha vencido por 3-1. Bye-bye. Hasta la vista, Valência. O Arsenal é treinado por um espanhol, Unai Emery, que, quando comandava a equipa espanhola do Sevilha, venceu a Liga Europa 3 vezes seguidas, 2014, 15 e 16. Portanto, Unai Emery à espera da sua 4ª vitória na Liga Europa. Na final, o Arsenal vai defrontar outra equipa inglesa, o Chelsea, que ontem empatou com o Eintracht Frankfurt da Alemanha a 1 gol, empate em Londres. Foi o mesmo resultado da primeira mão, foi só prolongamento, não deu nada. Depois foi só os penaltis. Chelsea foi o primeiro a falhar. Mas depois o Eintracht falhou os 2 últimos e Auf Wiedersehen, Eintracht, bye bye. Fica para a próxima final da Liga Europa, 28 deste mês, em Baku, no Azerbaijão. É uma viagem longa para as equipas inglesas e para os adeptos que lá quiserem ir. Liga Europa é dominada pelos clubes espanhóis e ingleses desde 2012. 5 vitórias para clubes espanhóis, 2 para equipas inglesas. As equipas inglesas este ano dominam a Europa. Ninguém previa isto. A final da Liga dos Campeões é 3 dias depois em Madrid, entre Liverpool e Tottenham. Inglaterra comanda, portanto, surpreendentemente, o futebol europeu de clubes. Rule Britannia, quem manda é a Britânia, a Grã-Bretanha. Ainda no futebol, uma notícia de um moçambicano que recentemente na final da Taça da França meteu um golo pelo Rennes, que lhe deu o troféu derrotando o Paris Saint-Germain. Falamos de Edson Sitoy, mais conhecido por mexer. Agora vai para o Bordeaux, contrato de 4 anos. E no Bordeaux vai poder falar português. A equipa é treinada pelo português Paulo Sousa. Mexer no Bordeaux, onde os franceses lhe vão continuar a chamar Mexer. Basquetebol americano. Ontem, 2 grandes jogos. Filadélfia bateu o Toronto 112-101. Eliminatória empatada a 3 jogos. Domingo decide-se quem passa à fase seguinte. Portland também jogou em casa, também ganhou. Bateu o Denver 119-108. A eliminatória está também empatada a 3 jogos. A eliminatória decide-se também no domingo. Hoje, os atuais campeões, o Golden State Warriors, estão no Texas para defrontar o Houston. Golden State comanda a eliminatória por 3 jogos contra 2.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Voz da América, são 13 horas e 57 minutos. Dentro de 2 minutos e 20 segundos estará aqui o Paulo Oliveira para a terceira, a meia hora do programa. Quero chamar a atenção para artes. Hoje vamos falar com um escritor cabo-verdiano na rubrica Artes. Por agora, vamos atualizar as notícias. Na África do Sul, como disse no início, agora com mais desenvolvimentos, com 90% dos votos já contados, o Congresso Nacional Africano, o ANC, é o vencedor certo das eleições, com 57,38% dos votos. O principal partido da oposição, a Aliança Democrática, tem 21% dos votos, combatendo a liberdade económica, 10,33%. Nas últimas eleições, o ANC tinha conseguido 62% dos votos. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, vai reunir-se com o presidente russo, Vladimir Putin, na próxima semana, numa visita ao Kremlin, em que também falará com o seu homólogo, Sergei Lavrov, confirmou o Departamento de Estado. Venezuela, Irão, Síria e Ucrânia estarão na agenda das conversas. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump disse não ter urgência em chegar a um acordo comercial com a China e afirmou que os Estados Unidos estão em posição de força nas negociações com Pequim. Poucas horas antes das autoridades americanas terem anunciado um aumento das tarifas alfandegárias em 200 mil milhões de dólares em importações chinesas de 10 para 25%, algo que a China disse que irá retaliar. Forças especiais francesas libertaram 2 reféns francesas, um americano e um sul-coreano, numa operação no norte do Burkina Faso, em que 2 soldados foram mortos. Os turistas franceses tinham sido raptados no Benin e levados para o Burkina, onde decorreu a operação. E na República Democrática do Congo, um líder de um grupo político-religioso que era independência de parte do sudeste da República Democrática do Congo com o território de Angola, foi hoje preso na Moanda Nzemi. Ele foi detido depois de ter comparecido a um programa de televisão. termina aqui esta primeira hora. Dentro de alguns segundos será aqui o Paulo Oliveira com muito mais na Voz da América.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, sequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em, mais um 908-652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 26 graus Celsius. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Sidrock Franklin. Principais notícias desta hora. Na África do Sul, o ANC é o vencedor de votos nas eleições. Secretário Mike Pompeo vai reunir com Vladimir Putin. 10 de maio de 2019, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. Em Moçambique, uma plataforma de observação eleitoral conjunta que integra várias organizações da sociedade civil diz que se não forem tomadas medidas corretivas, apenas cerca de 80% dos potenciais eleitores poderão ser recenseados até ao último dia do registro eleitoral, ou seja, 30 de maio. Detalhes com o Ramos Miguel.
A SAR da Paz divulgou esta sexta-feira o relatório da avaliação preliminar do recenseamento eleitoral, em que afirma que o processo está a enfrentar vários problemas, sobretudo do ponto de vista logístico. Juma Ayuba, porta-voz da Sala da Paz.
A Sala da Paz fez um levantamento de cerca de 325 postos de recenseamento eleitoral que não funcionaram nos primeiros 15 dias, por falta de corrente elétrica ou de fontes alternativas de corrente elétrica para alimentar os mobiles. Estes postos estão localizados nas províncias de Sofala, 149, Manica, 16, Zambézia, 44 e Cabo Delgado, 57.
Ayuba afirmou ainda que se os problemas não forem resolvidos, cerca de 59 mil potenciais eleitores poderão não participar nas eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais de 15 de outubro próximo. Miguel Brito, do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, EISA, diz que em Moçambique nunca se conseguiu registrar a totalidade dos potenciais eleitores.
Nós nunca conseguimos recensear 100% das pessoas. É preciso ter isto em mente, né? Normalmente nós recenseamos à volta de 90% do universo elegível, que é um bom resultado para a nossa tradição aqui em Moçambique.
Mas a Renamo diz também preocupada com a forma como decorre o recenseamento eleitoral.
Em quase todas as províncias há ainda falta de painéis solares, cabos e inversores, para não falarmos de avarias constantes, de poucos mobiles ID e impressoras existentes, o que equivale a dizer que há muitas brigadas que ainda não funcionam desde que o recenseamento iniciou.
André Magibeiro, secretário da Renamo. Entretanto, Cláudio Langa, porta-voz do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, está aí, diz que não é essa a avaliação que fazem os órgãos eleitorais.
A nossa avaliação é contrária ao que está sendo citado. Nós, os órgãos eleitorais, continuamos afincadamente a criar as condições, quer técnicas e materiais, para o decurso normal do recenseamento. Todos estes problemas estão dentro da sua previsibilidade.
Refira-se que o registro eleitoral começou no dia 15 de abril findo e deverá terminar no próximo dia 30, esperando-se que sejam recenseados cerca de 7 milhões de potenciais eleitores. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para a Guiné-Bissau. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, indicou que vai marcar a data das presidenciais, e isto depois do fim do impasse em torno da eleição dos membros da mesa da Assembleia Nacional. No encontro com os jornalistas, José Mário Vaz também se referiu à operação Arroz do Povo, em que a Polícia Judiciária diz ter encontrado cerca de 170 toneladas em propriedades do Ministro da Agricultura e de um conselheiro presidencial, Mayra de La Salette.
José Mário Vaz lembrou que a marcação das eleições presidenciais não depende só dele e que há passos que devem ser dados por outros órgãos. Ele disse, e citamos, eu vou marcar, mas não depende exclusivamente de mim. Há o GETAP, Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, e a CNE, Comissão Nacional de Eleições, que estão a preparar a agenda para propor datas possíveis para haver eleições. É preciso ouvir o governo e partidos políticos com assento parlamentar. Fim de citação. O mandato do presidente termina a 23 de junho. O Conselho de Segurança das Nações Unidas instou há algum tempo as autoridades guineenses a realizarem as eleições ainda este ano, mas a crise política pós-eleitoral lança mais dúvidas quanto ao futuro imediato. Questionado pelos jornalistas sobre o conhecido caso Arroz do Povo, em que a Polícia Judiciária diz ter apreendido mais de 170 toneladas de arroz doadas pela China em propriedades do ministro da Agricultura, Nicolau dos Santos, e do Conselho Presidencial, Botch Candé, o presidente afirmou que não recebeu nem participou na distribuição de arroz doado pela China e que o assunto está reservado ao primeiro-ministro, Aristides Gomes, e ao ministro da Tutela. Após as eleições legislativas de 10 de março, ganhas pelo PIGC, embora sem maioria absoluta, o partido liderado por Domingos Simões Pereira fez um acordo de incidência parlamentar com a Assembleia do Povo Unido, a APU, a União para a Mudança, o UEM, e o Partido Nova Democracia, PND, que garante uma maioria estável na Assembleia Nacional Popular com 54 dos 102 deputados. O acordo prevê a formação de um governo inclusivo. Entretanto, a crise instalou-se com o chumbo dos deputados ao nome do coordenador do MADEM G15, Braima Camará, para o cargo de segundo vice-presidente da mesa da Assembleia Nacional, que pertence àquele partido. Ontem, o MADEM G15 e o Partido da Renovação Social, o PRS, o segundo e o terceiro partidos mais votados nas eleições legislativas de março, afirmaram, passo a citar, não vão caucionar nenhuma violação das disposições legais em vigor, fim de citação, e, em consequência, não reconhecerão qualquer mesa da Assembleia Nacional Popular que não tenha sido constituída em estrita observância do Regimento e da Constituição da República, condição prévia para os atos subsequentes. Antes, o PIGC responsabilizou José Mário Vaz pela crise e pediu ao presidente que convoque o partido mais votado para formar governo, como estipula a Constituição.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. A China manifestou descontentamento pelas críticas dos Estados Unidos inspiradas pela antiga rede de comércio que ligaram partes da Ásia, da África e da Europa. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, alertara para o financiamento da China que, disse, pode constituir uma armadilha para muitos países que ficam com dívidas insustentáveis. Este é o tema do trabalho de Zlatica Hogue. A iniciativa chinesa é o projeto internacional mais ambicioso que promete lucros financeiros para os países ricos e desenvolvimento para os pobres, e que tem atraído interesse considerável. Até mesmo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou interesse pela iniciativa chinesa na altura em que procura acelerar os objetivos de desenvolvimento daquela organização.
The five pillars of the Belt and Road, policy coordination, facilities connectivity, unimpeded trade, financial integration and people-to-people exchanges are intrinsically linked to the 17 Sustainable Development Goals. These are conceptual pillars.
Os pilares da iniciativa, disse Guterres, estão intrinsecamente ligados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São pilares que se podem traduzir em progresso real para todos os povos. Nem todos estão convencidos. Abundam as suspeitas de que a China não se interessa pelo desenvolvimento, mas é aumentar a sua influência. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, considera que a China não é um parceiro comercial de confiança durante a visita a Londres.
China peddles corrupt infrastructure deals in exchange for political influence. Its bribe-fueled debt-trap diplomacy undermines good governments and threatens to upend the free market economic model on which so many countries.
A China, disse Pompeo, visa acordos de infraestrutura por troca de influência política. Trata-se de diplomacia de plena dívida que mina a boa governação e ameaça um modelo económico de que muitos países dependem e que retirou centenas de milhões de pessoas da pobreza. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Zheng Shuang, reagiu com irritação.
They're not tired of saying this, but we are tired of hearing this.
Eles não se fartam de o afirmar, mas nós estamos fartos de os ouvir. porta-voz do Ministério dos Estrangeiros chinês sublinhou de imediato.
A total of 6,000 delegates from 150 countries and 92 international organizations attended the second Belt and Road Forum for international.
Um total de 6,000 delegados de centena e meia de nações e 92 organizações internacionais participaram no Fórum para a Cooperação, incluindo mais de 50 representantes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a China encontram-se em negociações comerciais duras, mas a administração de Trump impôs já novos impostos sobre as importações chinesas. Passagem para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica começamos em Moçambique, onde a inflação média a 12 meses registou em abril a terceira subida consecutiva, embora ligeira, de acordo com dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. O indicador registou em abril um aumento de 0,08 pontos para 4,08%, depois de ter trilhado uma tendência de redução todos os meses desde maio de 2017, quando se cifrava em 22,33%. A inflação acumulada nos primeiros quatro meses de 2019 é de 1,93%. No Brasil, a inflação também aumentou 0,57% em abril, influenciada principalmente pela subida de 2,25% no preço dos medicamentos, divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. O aumento nos preços dos medicamentos no mês de abril reflete o ajuste anual em vigor desde 31 de março, que atinge todas as classes desses produtos com um teto de 4,33%. A inflação acumulada nos quatro primeiros meses do ano está agora em 2,09%, enquanto nos últimos 12 meses o aumento dos preços soma 4,94%. Nos Estados Unidos, e também falando ainda do índice de preços no consumidor, ou seja, a inflação, subiu 0,3% em abril face ao mês anterior e aumentou 2% em termos homólogos, o valor mais elevado dos últimos cinco anos, revelou hoje o Ministério do Trabalho. A inflação subjacente, que exclui os preços de energia e dos alimentos, registrou um crescimento de 0,1% no mês passado em relação a março, sendo que em termos homólogos o aumento foi de 2,1%. Os analistas esperavam que os preços crescessem 0,4% no mês de abril em relação ao mês anterior. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China conhece um novo capítulo hoje. A administração Trump aumentou de 10% para 25% as tarifas de importações chinesas avaliadas em 200 mil milhões de dólares, uma medida que pode intensificar ainda mais a guerra comercial entre as duas maiores economias mundiais. Mais de 5 mil produtos chineses vão ser afetados com a medida. Em Pequim, o Ministério do Comércio da China disse que lamenta profundamente a decisão dos Estados Unidos e prometeu adotar medidas sem dar mais detalhes. No entanto, disse esperar que as negociações que começam hoje aqui em Washington possam dar lugar a um acordo entre os dois países.
Aqui em Washington estão sintonizados com o noticiário da Voz da América.
Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição de Artes aqui na Voz da América, como sempre às sextas-feiras. Domingos Landim de Barros é autor dos livros de poesia Diadema do Rei e De Orbe para Urbe, género que ele começou a escrever, incentivado por um dos nomes sagrados da literatura cabo-verdiana, Cursino Fortes. Domingos Landim de Barros, que tem crónicas espalhadas por jornais em Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe, é jurista e professor universitário. Os críticos de literatura o descrevem como um cronista versátil, um poeta profundo e portador de um dizer literário muito próprio e original. Mariana Faria, crítica literária, considera que a jornada de Advena desafia as regras das perspectivas e recria de forma sublime as ribeiras tão típicas de Cabo Verde, de dentro e de fora.
Ler a jornada de Advena, de Torquato Adamastor, Torquato Adamastor é o pseudónimo literário de Domingos Landim de Barros, mas dizia que esta leitura não é um exercício linear. E nós somos desde já avisados para isso na teleologia do livro, e cito: com este punhado de contos de aventura, o autor quis reavivar o mito espiritano, por um lado, e por outro homenagear um dos clássicos da literatura cabo-verdiana, José Lopes, daí a razão de ter adotado o nome Espéria em todo o percurso da obra. Ora, recordemos que José Lopes é o intelectual de reconhecido mérito, nascido na Ribeira Brava, em São Nicolau, em 1872, e autor, precisamente, do Jardim das Hespérides. A obra de Domingos Landim de Barros joga-se precisamente entre esses planos, recuperando igualmente uma dimensão apolínea e dionisíaca, e aqui numa clara recuperação da cultura clássica, que revê numa sucessão narrativa, incorporando a visão, como dizia, da Ribeira, mas dando conta de como o elemento da água, como a água enquanto ribeira, mas também a água que é o mar que rodeia as ilhas, são elementos fundamentais na estruturação desta obra. Com efeito, o texto tem várias partes constituintes, iniciando-se precisamente por discreta aparição e terminando com ossos de ofício, vai à luz e ser cinza. Há claramente uma dimensão de mito na acessão que se faz da Espéria. Há claramente uma tentativa também de reler a cabo-verdianidade à luz de uma ótica que joga com esse olhar Advena. É um olhar que talvez se inscreva na direção do exterior para o interior, mas a pergunta que se coloca é: onde fica essa fronteira? Efetivamente, como divisar o limite entre o fora e o dentro? Isso é algo que Domingos Landim de Barros explora com exímio rigor no trabalho que apresenta, efetivamente dando conta das múltiplas dimensões que perfazem a criolidade, dando conta das diferentes acepções de Cabo Verde que se fazem narrativa neste belíssimo texto.
Domingos Landim de Barros vive há muitos anos fora de Cabo Verde, nomeadamente em Portugal, mas neste momento está a passar uma temporada no Senegal. Autor de dois livros de poesia, agora prepara a publicação de Jornada de Advena. Comecei por pedir a Domingos Landim de Barros que apresente essa jornada.
A obra é filho daquilo que eu penso, da trajetória de Cabo Verde, desde o tempo colonial até hoje. Até porque o presidente emérito Pedro Pires esteve presente ao ato. Eu disse-lhe que o facto de haver três mulheres como membros de júri significa que Cabo Verde avançou muito, porque se fosse antes da independência, calhar você não teria uma única senhora a fazer parte de júri num concurso de tão alto nível daquele tipo de Cristina Fortes, né? Mas depois é um livro de contos, há uns que são mais próximos da realidade cabo-verdiana, porque eu faço uma mistura entre realismo mágico, experiência imaginária, o surrealismo.
Depois de Diadema do Rei e de Orbe para Urbe, que é um só um livro de poesia, por que agora um livro de contos? Se quisermos uma prosa.
É um livro de contos, porque os outros anteriores foram de facto de poesia. E até curiosamente foi o Cristino Fortes que me instou a seguir os trilhos da épica. Não é? Porque, como sabe, Cristino Fortes foi um dos maiores épicos de Cabo Verde, se calhar se calhar até este momento o único, né?
O épico maior.
O épico maior, sim. E, então ele disse, meu caro, eu penso que é uma área da sua poesia que você deve explorar. Mas é, como eu comecei a escrever por os jornais, a fazer crónicas e tal, perdi um bocadinho de hábito de escrever em verso, né? Então surgiu esse livro que também, embora não sendo da poesia, mas acaba por concretizar a ideia de Cristina Fossos, que eu dizia explorar essa parte de época, porque é um livro de contos, mas é bastante épico também.
Qual é essa jornada?
É, Jordana da Divina é o segundo volume da trilogia que eu acabei de escrever em outubro. É, só que o primeiro volume, não, eu decidi não apresentá-lo a concurso, porque ele tem um longo prelúdio, que é a poesia em prosa. Então eu estava a olhar para aquilo, estava a ler, não estava no ponto de requinte, né? E daí deixei o primeiro volume para lá, porque, como sabe, o prazo do PEN terminou a 30 de junho, né? E a obra completa viria a terminar em outubro. Daí ter enviado o segundo volume, que é Jornada de Adidena, que não tem esse, que não precisa desse suporte prévio, desse prelúdio, né? Mas é um livro heterogêneo, híbrido, porque mistura a épica, a aventura, o cosmopolitismo, as ribeiras de Cabo Verde, e cidades como Mindelo e Praia, São Nicolau, um cheirinho de tudo de Cabo Verde, mas ao mesmo tempo é um livro bastante universal, porque pode ser lido em qualquer parte do mundo, na minha perspectiva, não é?
Como é possível manter esse cheiro das ilhas de Cabo Verde vivendo tanto tempo fora do seu país natal?
Ah, essa é uma boa pergunta. É possível porque nós temos sempre aquela ideia de ir para voltar. E é aquela ideia também de conservar os nossos traços idiosincráticos. Por exemplo, é um livro que procura exaltar esse vincado traço cultural de cabo-verdiano. Porque, se reparar bem, há umas comunidades que vivem lá fora e só falam a língua portuguesa, por exemplo. Mas nós não. Nós falamos o nosso crioulo, mesmo estando em Portugal, mesmo estando em outros países, mesmo nos países onde, como vocês aí na América, falam inglês e falam o português, o crioulo e o português. Mas nós, portanto, o imigrante cabo-verdiano, mesmo vivendo em Portugal, mesmo com português, às vezes, tem a tentação de falar crioulo. De maneira que a portuguesa, hoje em dia, portugueses que residem nas pinturas urbanas, onde haja uma concentrada comunidade cabo-verdiana, que já falam profundamente o crioulo, por causa da nossa teimosia, desse nosso vincado apego ao aspecto cultural da nossa cidade.
Disse no início que foi muito inspirado por Cossino Fortes. Entretanto, neste livro também tem, parece, uma homenagem a outro clássico da literatura cabo-verdiana, José Lopes. Por onde navega?
Ah, essa parte já tinha esquecido. Até fiz referência no introito da explicação de motivos da obra, né? José Lopes foi um grande clássico cabo-verdiano, que eu não cheguei a conhecer, mas li as obras dele, e ele falava em espéries. Então, eu achei por bem recuperar essa mística espiritana e homenageando, ao mesmo tempo, um clássico antigo que eu não cheguei a conhecer, e Cristina Fortes, que eu cheguei a falar com ele, quer dizer, e fiz essa combinação.
O que é que tem de igual, diferente ou de oposição entre Torquato Adamastor e Domingos Landim?
Eu penso que, às vezes, é preciso fazer a dissociação da pessoa que escreve e da obra e do próprio narrador, porque muitas vezes eu narro na primeira pessoa, está a ver? Então, para ver esse distanciamento, né? Distanciamento, eu tenho feito pseudónimos e agora vou ter heterónimos também, que era para fazer essa dissociação. E há um outro problema, que, como sabe, eu sou jurista de formação e professor e tal, eu conservo o meu próprio nome, ligo o meu próprio nome às minhas produções de jurista e de professor.
Uhum.
Então, na literatura, entendi, mas até há pouco, até agora, entendi que devia fazer essa dissociação de pessoas, de personagens. É só por isso.
Este livro aqui daqui a pouco vai sair. Por onde ficará Domingos Landino de Barros? Vai continuar a apostar mais na poesia, mais na prosa? Se quisermos, falemos de si nos próximos anos. Como é que vamos ler?
Eu penso que vocês vão ler Domingos Landino em prosa, porque há um facto curioso. Desde 2014 que eu já escrevia para os jornais, mas passei a ser um cronista frequente de jornais, tanto aqui em Cabo Verde como em Angola, em São Tomé. O que acontece é que eu não tenho escrito uma única palavra em verso. Nenhum verso escrevi. De maneira que eu até há dias eu disse a minha caminhada em poesia pode estar em risco. Não sei.
Foi assim a conversa com o escritor cabo-verdiano Domingos Landino de Barros. Também falei com a crítica literária e professora universitária Mariana Faria. Desta forma terminamos mais uma edição de Artes na Voz da América. E falando de literatura cabo-verdiana, teríamos que concluir com música cabo-verdiana, com um dos nomes sagrados das ilhas, Ildo Lobo, e o tema Raboitamundo. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima edição de Artes na Voz da América.
Ninguém que tudo passa no passado. Ninguém tá me simpapa tem que saflar. Ninguém tá me jantem passado sabe. Ninguém tá me jantem passado mal. Ninguém que tudo passa no passado. Ninguém tá me simpapa tem que saflar.
Nara vai ter mundo mãe tá está contra filho. Nara vai ter mundo mulher tá está contra marido. Nara vai ter mundo irmão está contra Naraboita mundo turuku sabori contisi. Naraboita mundo mãe tasta contra filho. Naraboita mundo mulher tasta contra marido. Naraboita mundo irmão tasta contra irmão. Naraboita mundo turuku sabori contisi.
Casa de alguém, camarada. Roupa de alguém, cavistuário. Comida de alguém, ca sustento. Cava de alguém, ca descanso.
Casa de alguém. Camorada, roubar alguém, cá vestuário, comida de alguém, cá sustento, cama de alguém, cá descanso.
Piricadão, tarambergonha, duracurão, tamagricinho, hora que tão, tarangurado, boi da cuda cursa de amanhã.
Piricadão, tarambergonha, duracurão, tamagricinho. Ora que dá, terão curado, ou ainda cura a fusa da manhã.
Ouvintes, a emissão de 10 de maio de 2019 chega agora ao fim. Entre o nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos de todos, desejamos uma muito boa noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.